Vamos conversar hoje na Super Fio Literário com Rodrigo Peloso Gelamo. Ele é autor do livro O Ensino da Filosofia no Limiar da Contemporaneidade. O que faz o filósofo quando seu ofício é ser professor de filosofia? O livro integra o programa de publicações digitais da Unesp, uma parceria entre a editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Rodrigo, muito obrigado por conceder essa entrevista para nós. Eu queria saber inicialmente o que te levou a realizar a sua pesquisa nesta área.
Veja bem, eu fiz o mestrado, a minha graduação é em filosofia e o meu mestrado também em filosofia. Na época do mestrado, eu fiz uma pesquisa sobre epistemologia, analisando a noção de sujeito, Freud, Descartes e Deleuze e Guattari, né? Depois disso, eu iniciei um trabalho em universidades privadas. Ministrando aulas de introdução à filosofia e de filosofia ética profissional, filosofia da educação. E foi nesse contexto dessa atividade de dar aulas de filosofia que surgiu essa problemática. Então, de algum modo, eu resolvi no doutorado pesquisar a minha própria prática docente, como alguém formado em filosofia que tinha como sua tarefa ou seu ofício ser professor de filosofia.
Inicialmente, você faz uma revisão bibliográfica dessa questão. Eu queria saber quem são as pessoas que já trataram desse assunto.
Olha, na história da filosofia, nós não encontramos autores que tratam especificamente do ensino da filosofia. A maioria dos autores trabalham com uma problemática da educação, da questão da formação, da Bildung, desde a tradição antiga dos gregos, passando pelos alemães e os franceses. Nós encontramos no século XVIII um pensamento sobre o ensino de filosofia, ou aparecendo pela primeira vez uma problematização mais contundente sobre o ensino da filosofia, nas obras de Kant, Hegel e depois de Nietzsche. Nessa revisão bibliográfica dos autores clássicos, eu trabalhei mais com Hegel e com Kant, procurando verificar duas problematizações que eles tratam, né? Uma é com relação ao ensino da história da filosofia, do filosofar como um exercício de pensar os conteúdos da história da filosofia, com Hegel. E o filosofar como uma aprendizagem do filosofar com Kant.
No livro, você utiliza a expressão empobrecimento da experiência, que está ligada ao ensino de filosofia. O que seria essa expressão e qual sua percepção como professor de filosofia?
Essa expressão eu busquei num filósofo alemão, o Walter Benjamin. E mais contemporaneamente um leitor assíduo do Benjamin, um pesquisador de Benjamin, que é o George Agamben. Então, esses dois autores, eles de algum modo procuram problematizar a nossa relação com o mundo, né? Esse mundo que nos rodeia, esse mundo que está próximo de nós. E o Benjamin, ele vive num período entre as duas grandes guerras, né? E ele acaba se suicidando na França por conta da invasão nazista na França. E uma parte da sua obra é uma problematização dessa nossa relação. E ele utiliza a expressão: o que é que nós, o que é que um soldado, quando ele volta da guerra, ele traz, né? Ele afirma que já não traz mais experiências comunicáveis, né? Aquilo que se passa com as pessoas nesses momentos trágicos, essas pessoas não conseguem mais transmitir como uma experiência de vida. Não traz mais isso para a sua vida. E o Jorge Agamben, ele vai potencializar essa problemática, dizendo que o homem contemporâneo, ou, quer dizer, todos nós, passamos os dias, vivemos na rua, andamos de metrô e etc. E chegamos à tarde, no final da tarde em casa, e já não temos mais nada para contar. Então, nós perdemos essa capacidade de contar histórias ou de narrar as nossas experiências, que é enfatizada por esses dois autores. E de algum modo eu tentei trazer esse conceito para pensar a nossa experiência filosófica. Até que ponto que quando nós estudamos filosofia ou quando nós ensinamos filosofia, nós conseguimos perceber esse filosofar, né, esse exercício de filosofar como uma experiência. Até que ponto nós conseguimos trazer a filosofia como uma experiência de nossa própria vida, ou uma experiência que nós podemos contar de modificação da nossa própria vida.
Existe também a questão do prazer de lecionar. Na sua experiência como filósofo, como que o professor se coloca perante essa questão?
Olha só, eu não tratei especificamente da questão do prazer, né? Mas eu tratei de uma questão mais específica, que é o distanciamento que muitas vezes o filósofo, quando é professor de filosofia, tem face aos seus alunos e face à própria filosofia. Isso especificamente nas disciplinas de introdução à filosofia, que muitas vezes ele não consegue ter essa proximidade com os problemas reais das pessoas que estão trabalhando nas suas atividades cotidianas, por exemplo, trabalhando no escritório ou como vendedor em uma empresa, nos cursos de administração, por exemplo. Então, muitas vezes o professor de filosofia não consegue sentir isso que você chama de prazer nessa atividade, porque isso lhe trazendo a minha própria experiência, mais uma vez, né, a minha vivência na sala de aula. Muitas vezes eu me sentia como um estrangeiro falando para pessoas numa língua outra que elas não conseguiam entender, né? Eu acho que esse salto qualitativo que é necessário ser feito nos dias de hoje, né? Nós, como professores de filosofia, nos aproximarmos dos problemas dessas pessoas, os problemas que essas pessoas trazem da sua vida e os problemas que eles trazem da sua atividade acadêmica, das aulas, das outras aulas todas, e tratar esses problemas desde um ponto de vista filosófico. Então, acho que é essa contribuição que a disciplina filosofia e nós, como professores de filosofia, podemos trazer para o ensino atual das universidades, né?
Qual seria a maneira do professor dar um salto em seu cotidiano, em sala de aula?
Olha, fazer acho que um movimento contrário daquele que nós estamos acostumados, né? Porque normalmente quando nós iniciamos uma aula de filosofia, nós prontamente já resgatamos clássicos e os autores, os filósofos, trazendo aquilo que eles podem dizer para todos nós. Eu acho que o primeiro movimento que nós temos que dar é olhar os problemas das pessoas, os problemas que as pessoas trazem, né? Um filósofo francês, o Gilles Deleuze, ele traz uma contribuição, acho que bastante interessante para a gente pensar sobre esse assunto, que ele diz que nós pensamos por problemas, né? Pensar filosoficamente é pensar os problemas que a vida nos traz. E eu acho que é esse o movimento que nós temos que fazer. Independente de estarmos dando aula no ensino médio, na faculdade ou com crianças, né? Nós temos que tentar, de algum modo, como professores, agenciar esses problemas, transformar esses problemas cotidianos em problemas filosóficos, né? Fazer com que essas pessoas percebam que os seus problemas muitas vezes não são problemas banais, mas só que são problemas que têm uma importância, que são problemas que são dignos de serem pensados. E a partir de então, podemos buscar nos filósofos da história da filosofia um interlocutor para que a gente possa pensar juntos esses problemas. Por exemplo, muitas vezes os adolescentes trazem como problema da vida diária sua relação com os pais, ou uma insignificância da vida, uma banalidade da vida, uma vida sem sentido. Um filósofo, eu acho que também trabalha com todos esses aspectos, o filósofo francês, o Jean-Paul Sartre, né? Filósofo existencialista que pode contribuir para transformar essa agonia que vivem os adolescentes, muitas vezes vivem esses adolescentes, né? mostrar para eles que, olha, esse não é um problema só de vocês, é um problema da humanidade. E esse problema ele pode ser pensado com rigor, esse problema ele pode ser pensado de uma forma interessante, e foi objeto de pensamento de várias pessoas. Então, eu acho que essa modificação que é necessária ser feita hoje em dia, me parece.
Em termos das crianças, a abordagem é a mesma ou existem outros caminhos?
Olha, eu não tenho muita experiência de trabalho de filosofia com crianças, né? Então, o que eu conheço é muito mais de leitura. Mas eu fiz uma experiência muito interessante o ano passado em uma oficina que eu ministrei em San Juan, na Argentina, junto com a Universidade de San Juan. E foi uma atividade inesperada para mim, que eu não sabia que eu ia fazer isso. De repente, eu me deparei com um grupo de crianças e uma demanda de falar: bom, você fala de filosofia e que é possível filosofar de vários modos. Bom, tá aqui as crianças, eu gostaria que você fizesse um trabalho com elas, né? E tudo isso era para tentar pensar que muitas vezes a gente não tem muitos pressupostos para fazer filosofia. Ou o que eu quero dizer é os pressupostos da história da filosofia para fazer filosofia. Começando a conversar com eles, a gente fez uma longa discussão, um longo debate sobre filosofia da linguagem, né? O que é que a linguagem representa, o que que as coisas são, as coisas reais, as coisas que são representadas pela linguagem e como é que essa relação da linguagem com a realidade faz com que a gente crie outros seres. O unicórnio, por exemplo. Tudo isso para mostrar que, bom, essa é uma grande discussão que tem desde da filosofia antiga, que é a existência real, a existência possível e uma existência abstrata, que é a relação com a linguagem. Então, muitas vezes, se a gente acredita que tem que ensinar essas crianças que existe uma existência real, existe uma existência possível, existe uma existência abstrata, uma existência que é criada, né? É uma imaginativa. Só que tudo isso elas já têm como na sua vida diária, né? O que a gente tem é que muitas vezes fazer com que elas percebam ou que tragam isso, aflore isso no seu pensamento e a partir daí construam o seu saber, né? E depois a gente pode dizer, olha só, veja que interessante, isso que vocês estão trabalhando foi trabalhado por filósofos ao longo da história da filosofia. Vamos ver como é que eles pensaram isso. Quer dizer, nós trazemos aquilo que você chamou do prazer na educação, né? Porque as crianças estão ansiando por receber um conhecimento, ou por ter um conhecimento, e nós trazemos a história da filosofia para dar mais densidade a esse conhecimento, né?
Rodrigo, quando um jovem entra na faculdade de filosofia, como você já entrou, ele tem ideia de que muitas vezes ele vai acabar lecionando? Ele tem a percepção disso?
Veja bem, eu entrei na filosofia em uma época em que a escola secundária não tinha ensino de filosofia, né? Então, a filosofia era só em nível superior. Então, o tempo todo, isso daí também foi um pouco do meu objeto de pesquisa, do resgate histórico do ensino de filosofia no Brasil. Durante muito tempo, os filósofos, as pessoas que estudam filosofia, foram formadas para serem pesquisadores em filosofia, né? E não para serem professores de filosofia. Tanto é que a demanda pelos cursos de filosofia foi baixíssima desde a década de 60 para cá. Muitos cursos de filosofia fecharam, a maioria dos cursos de filosofia eram nas escolas públicas, USP, UNESP, falando do estado de São Paulo, de forma geral, e aquelas denominacionais, os cursos de filosofia dos seminários, os cursos de filosofia em algumas universidades católicas e em outras protestantes. Mas todas essas pessoas eram formadas, em sua grande maioria, em bacharelado. E depois faziam mestrado e doutorado para seguir a sua carreira acadêmica nas universidades ou em algumas faculdades privadas que ainda tinha lá introdução à filosofia e coisas afins. Então, eu acho que desse modo, a problematização do ensino de filosofia e do professor de filosofia foi muito pouco pensado durante longo tempo, né? E esse ano, acho que uma grata surpresa que muitos cursos de filosofia, de licenciatura em filosofia, estão recebendo uma demanda muito maior, né, para se tornarem professores. Então, eu acho que a partir de agora a gente vai ter um público que tem vontade de ser professor de filosofia e não de ser um pesquisador em filosofia, né? Eu acho que essa é um problema que vai surgir agora para os filósofos começarem a pensar novamente, porque isso foi algo que aconteceu comigo quando me tornei professor de filosofia de faculdade, né? Que eu nunca tinha pensado que poderia ser um professor de filosofia. E me parece que ser filósofo hoje no Brasil é ser professor de filosofia. Todos os filósofos que trabalham filosofia acabam se tornando professores de filosofia.
Então, a Faculdade de Filosofia está hoje criando muito mais professores de ensino médio do que filósofos. Essa é uma questão, então, muito importante hoje, não é mesmo?
Exatamente, exatamente. Esse é o momento agora, a partir de 2008, né, com a aprovação da lei do Reitor da Filosofia e da Sociologia no ensino médio, essa questão ela vai se colocar de maneira mais contundente. Nesse momento eu estou desenvolvendo uma pesquisa, fazendo uma pesquisa sobre o estado da arte da discussão do ensino de filosofia no Brasil, né? E o que eu notei, eu tenho notado nesse levantamento bibliográfico que eu tenho feito, que em 2008 e 2009 foram produzidos muitos livros sobre ensino de filosofia, justamente por conta dessa demanda que surgiu. E nos anos anteriores eram raros os livros que tratavam disso, a não ser por um grupo muito pequeno de pessoas que lutavam para que a filosofia retornasse para o ensino médio e que tivesse a sua revalorização, né? Então, a gente nota que eu acho que o momento agora é um momento de discussão sobre ensino de filosofia o que é possível. Acho que a questão é o que é possível a gente pensar e o que é possível fazer com o ensino de filosofia nos dias atuais, né?
Rodrigo, você poderia deixar um contato para quem quiser continuar esse bate-papo sobre o que é ser professor de filosofia hoje em dia?
É possível, sim. Meu e-mail é meu último. Meu sobrenome é Gelamo, Gelamo, @gmail.com.
Poderia repetir o e-mail, por favor?
É gelamo@gmail.com. De qualquer modo, pode entrar também na página do mariliaunesp.br, procurar no departamento de didática, que já está o meu nome. Eu sou professor da Unesp aqui de Marília também.
Rodrigo, muito obrigado pela sua entrevista. Conversamos hoje no nosso perfil literário com Rodrigo Peloso Gelamo. Ele é autor do livro O Ensino da Filosofia no Limiar da Contemporaneidade. O que faz o filósofo quando o seu ofício é ser professor de filosofia? O livro integra o programa de publicações digitais da Unesp, uma parceria entre a editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Rodrigo, muito obrigado pela entrevista e até a próxima.
Até a próxima. Muito obrigado e muito obrigado pela oportunidade de estar falando com vocês e parabéns pelo programa que é muito interessante e estou ouvindo.
Um abraço, tchau.
Um abraço. Tchau, tchau.